Tu que és um esteta, estás no teu mundo.
Estou no meu mundo. Estou no meu mundo porque realmente eu amo a estética, eu amo tudo o que seja belo. E eu acho que se nós vivermos sem estética, não conseguimos viver. Seríamos todos pessoas muito cinzentas.
Isto aplica-se à arte e à alta costura.
A alta costura, tudo que é arte.
Moda é arte.
Arte é verdadeira arte. Tudo é arte. O que eu acho que é importante é nós sentirmos bem connosco próprios. Porque não é a roupa que nos faz, nós é que fazemos a roupa, como dizia Coco Chanel.
Vamos, tu hoje estás muito Chanel.
Estou, completamente.
Poderia ser Chanel, não é?
Completamente.
O branco e o...
Sim, misturei. Isto é Saint Laurent. São os lips do Dali.
Olha, Chanel.
Chanel.
E é assim.
Os sapatos são Saint Laurent, mas podiam ser
Chanel.
Vamos
sentar à conversa?
Vamos.
Então vamos. Bem, nós começámos por falar da Betty, porque muitos destes vestidos são os da Betty, não é?
Uhum.
Como é que está a Betty?
Olha, a Betty passou um bocado muito, muito mal. Eu fiquei em pânico total.
A Betty é a tua maior preocupação atualmente?
A Betty neste momento é a minha grande, grande preocupação.
E como é que tu lidas com as fragilidades de uma pessoa que entretanto vai avançando na idade e portanto são naturais, não é?
É interessante porque a Betty ao mesmo tempo dá-me uma força interior tão grande, tão grande. Eu sinto-me tão preenchido. Que não existe nada, porque a palavra amor é uma coisa tão importante. E eu muitas vezes eu peço a ela, quando ela estava muito mal, eu dizia, por amor de Deus, eu preciso de ti. Eu preciso. Eu não posso ficar sem ti. E ela reagiu. Ela voltou.
Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti.
O filho, uma vez, quando ela estava muito mal, vira-se assim para mim, muito friamente, e diz-me assim: que idade é que a sua mãe tinha? Quando morreu, eu disse: tinha 93, 15 dias antes, morreu, ia fazer 94. Ele diz: so, o que é que estás à espera da minha mãe? Eu disse: no, Roger, no, no, no. You go to be buried before. Vai ser enterrado antes. A minha Betty vai viver até aos 120, se for preciso.
Ah! Mas tu já te preparaste?
Não
já
consigo.
Pensaste no futuro?
Não consigo. Quando
pela
falam
ordem
nisso,
natural das coisas...
Quando falam nisso, vêm as lágrimas aos olhos. Ainda ontem eu estava a jantar com uma amiga nossa em comum, com a Marluce.
É a Marluce.
Sim. E eu amo a Marluce. É a minha madrinha de casamento.
Sim, sim.
Ela e a Marianela Irpuri. E eu digo-te, eu não consigo ver-me sem a Betty.
E como é que lidas com as fragilidades dela?
Puxo por ela ao máximo. Eu tento puxar por ela ao máximo. Apesar de às vezes o meu diretor espiritual, que agora não está muito bem, que é o Padre Cruz, dizer não puxo demasiado. Porque se puxar demasiado, também é mau. Mas eu puxo no limite, estou ali no limite. Não é? Não a deixo. Aliás, ela foi aos desfiles de cadeira de rodas. A mãe da Kardashian nem sabia o que fazer. A Kris Jenner nem sabia o que fazer. Porque a Martha Stewart agarra-se à Betty, toda aquela gente adora a Betty. E claro que a Betty não
conseguiu. Estamos a falar da alta sociedade.
E as Kardashians não é exatamente high society,
sim,
nunca foi.
Não são.
E, mas
essas,
olha, tomaram-nos nós.
Estão longe.
Pode ser que na segunda geração,
Tem dinheiro.
E a Cris chega-se assim ao pé da Betty e vê-se no meu vídeo, no meu Instagram, ela nem se consegue e diz: meu Deus, estou ao pé de uma rainha. E afasta-se. So darling, darling, stand by me. Oh,
stand by me. Oh, o que é que a Betty trouxe para a tua vida?
A Betty trouxe-me tudo, trouxe-me a luz que eu precisava, porque eu sofri muito com o meu divórcio, tu lembras? E eu dizia muito à Betty: eu vou voltar, ela vai voltar, ela vai voltar. E de repente eu comecei-me a perceber que a Betty era a pessoa que me preenchia. Que a nossa cumplicidade era tão grande, tão grande, tão grande. Tínhamos uma sinergia tão forte que não podíamos deixar de estar.
Mas é uma cumplicidade que passa também, ou passou também pelo carnal ou não? É num patamar superior?
Num patamar superior, muito superior.
Sim, mas podia ter passado pelo carnal.
Sim, mas não, nada. Sim, uns números assim de joias e de salto alto maravilhosas. Luvas.
De algum erotismo.
Assim,
sensualidade.
Pronto, assim, umas graças, com muito champanhe e com caviar.
E o que é que tu levaste para a vida da Betty? Eu acho que levaste muita alegria.
Muita alegria. Tu conheceste a Betty até
nessa
antes.
Nessa fase
em que a Betty estava muito em baixo. E eu consegui transformar a Betty e voltar a ser a Betty. Percebes? Voltar a ser a Betty. Eu acho que isso é muito importante.
E descobriste o teu papel de cuidador ou sempre tiveste presente esse papel de cuidador? Tu, essencialmente, em relação à Betty, és o grande cuidador.
Sou o grande cuidador. Eu acho que naturalmente foi acontecendo. Daí eu, às vezes, sentir-me muito fragilizado. Eu não mostro nunca que estou frágil.
Mas é uma questão de espetáculo?
Não é uma questão de espetáculo, é uma questão de personalidade. Nunca me deixar ir abaixo. Não posso permitir. Eu tenho que lutar até ao fim.
Mas porquê é que não podes permitir ir
não
abaixo?
Não posso, porque se eu vou abaixo, a Betty vai abaixo.
Não é por causa dos outros aproveitarem da tua vida?
Não, de todo. É para o lado que eu durmo melhor com os outros. Se não fosse para o lado que eu durmo melhor, eu não seria hoje o Zé Castelo Branco que sou, não é? E que no meu passaporte americano aparece sexo X. X. Ninguém tem que saber que é isto. Pindriquis é esta.
O que sentiste no dia em que ganhaste a nacionalidade americana?
Eu acho que foi...
E acho que partilhaste isso no teu Instagram.
Partilhei. Eu acho que foi um dia tão importante que eu não estava à espera...
Os guardas queriam que tirasse as joias, não era? Já não me lembro.
Sim, queriam que eu tirasse as joias. Eu disse,
quando passaste pelo controle...
Sim, eu disse, eu tirar as joias. Mas deve estar, mas é grosso. Não, tu sabes que eu não brinco em serviço. Eu não brinco em serviço. E...
Mas tu desafias a autoridade?
Desafio de qualquer autoridade, seja americana,
nunca,
seja
nunca,
na China...
Mal com isso?
Na China.
Mas estávamos a falar daquilo que sentiste no momento em que ganhaste.
Eu acho que eu senti. Eu tive uma sensação de power, de poder americano igual aos outros. Porque o momento em que nós. Eu tinha o cartão verde há muitos anos. Era já o meu segundo cartão verde. Eu não casei pelos papéis. Tanto assim que eu tive o meu cartão verde em 15 dias. 15. Atenção, quando há pessoas que pagam fortunas para conseguirem the green card, ok? Uhum. Eu tive em 15 dias porque eu já estava casado com a Betty há 11 anos ou há 12 anos. E quando elas perguntaram, quando a cônsul perguntou, mas só agora é que pede? Eu disse, não quero lá saber. Agora peço porque vou viver mais para Nova Iorque. E eu vinha sempre trabalhar a Portugal, e aí vinha. Agora deixaram-me de chamar e eu disse, só vou onde eu sou desejado. Portanto, onde eu sou desejado, eu estou. Quando eu não sou desejado, não estou. Estou longe. Uma rainha vive no seu exílio, com toda a dignidade. Acabou.
Mas tu sentes-te americano, português, pertences ao mundo,
eu
ou não pertences a lado algum
eu
e sentes-te desenquadrado?
Não, eu sou, para já, eu sou um cidadão do mundo. Depois eu tenho a segurança de ser quem eu sou e de não pôr maminhas, de não... Portanto, eu continuo a ser o mesmo José que tu conheceste. A única diferença é que na altura não vestia desta forma.
Eu isso não sei, isso às vezes tenho alguma dúvida porque eu não consigo, eu não tenho que te definir de forma alguma, tu és assim e eu gosto de ti assim. E respeito-te assim. Mas eu acho que tu não assumiste uma personagem. E esta personagem glamourosa.
Eu acho que não foi personagem. Não, porque repara uma coisa. Eu quando fui Tatiana Valeska Romanov, aí era um
personagem. Mas isto dizer que esta mulher
não é Tatiana. Não, não é Tatiana.
A Tatiana era uma personagem.
A Tatiana era uma personagem. Mas a Tatiana era do mais glamouroso.
Pois era.
Tu lembras?
Sim.
A Tatiana entrava, atirava com os visões para o chão, vinham as bichas todas a apanhar o viso. Tatiana!
Mas tu tens um bocadinho de Tatiana, ou a Tatiana tem um bocadinho de tipo, porque esse lado glamouroso.
Eu acho que o Romanov.
O atirar as coisas, os visões para o chão, tu podias muito bem fazê-lo, não é?
Continua a fazer.
Quem é o José Castelo Branco?
O José Castelo Branco hoje é um ser humano que tem muito amor para dar, que tem que cuidar da sua Betty, que tem agora outra responsabilidade, que é a minha neta, que é a Constança, e tenho o meu filho Guilherme. Já não tenho mãe e, portanto, são os três amores da minha vida. E os meus amigos muito próximos também, como tu sabes, porque a amizade para mim é a família que nós escolhemos. E eu penso que muitas vezes as pessoas julgam, e é para o lado que eu durmo melhor, por aquilo que eu não sou. As pessoas, quando me conhecem, dizem assim, mas afinal o Zé não é aquilo que nós pensávamos.
Então o que é que tu achas que as pessoas pensam de ti? Que imagem que achas que as pessoas
têm? Eu acho que as pessoas devem pensar que eu nem sequer vou à casa de banho, uma rainha de Inglaterra. As pessoas criaram uma imagem de mim, de eu ser uma pessoa inacessível, snob, uma pessoa quase intocável. Não, não sou nada disso. Eu sou uma pessoa que se pode tocar. Sou uma pessoa que se pode abraçar. Sou uma pessoa que beija toda a gente, que tanto faz um bow, ou neste momento uma curtsy, a sua majestade, e vai e baixa-se.
Tá, mas isso são as senhoras.
São as senhoras, mas eu agora tenho que fazer de senhora, não é? Pronto, aí tenho que fazer de senhora.
Mas tu, este José Castelo Branco é o mesmo José Castelo Branco que eu conheci quando começou a estar com a Betty, só que agora com roupa de mulher?
Sim, exatamente. Igual. Nada mudou e tu sabes que a minha personalidade não muda. Uhum. Eu sou sempre igual.
Estou a limitar-me a colocar questões.
Exatamente. Eu sou exatamente a mesma pessoa, desde que eu acordo até dormir.
E porquê a roupa de mulher? Se bem que
porque
seja
é
um teu direito
bem.
Feito.
É como eu me sinto bem. Porquê? Porque eu fiquei tão traumatizado desde criança de me chamarem Maricas, Beto Maria Menina, porque era uma Betinha, Lulu, no Valsacina era a Lulu. Portanto, eu fiquei tão traumatizado, sofri tanto bullying, que eu disse um dia basta. E a Marlos foi uma das pessoas que me ajudou. Quando pôs no mundo da moda. E Ana Salazar e todas elas, que foram pessoas que foram muito importantes na minha vida e que eu não jamais posso esquecer. E que me deixaram ser a pessoa que eu sou hoje. Percebes? E aí foi quando eu criei a Tatiana. Mas a Tatiana tinha medo de dizer que era um homem, porque era a forma que eu tinha de me esconder.
Eu há bocadinho, ao dizer que tu vestes roupa de mulher, não sei até que ponto é que não fui preconceituoso, porque eu acho que caminhamos para um dia olharmos para essa roupa e não termos que dizer se é de mulher, se é de homem. O que é que tu achas de um homem quando veste um vestido?
Atualmente, eu acho que
nós temos,
eu fui eu acho o que pioneiro que eu fui o pioneiro
repensar
neste
muitos
país,
dos meus conceitos.
Eu fui o pioneiro neste país de abrir o caminho para toda a gente se sentir livre. Eu hoje fico orgulhoso quando vejo as pessoas livres. As pessoas não têm a liberdade de fazer aquilo que querem, desde que não choquem. Atenção, por isso é que eu tenho.
Que não interfira na vida do outro.
Na vida do outro e que não choque, que não ande aos beijos na boca e não sei o que à frente de toda a gente, que não estejam a fazer poucas vergonhas. Isso não admito.
Um beijo na boca é pouca vergonha?
Oh, querido, há sítios para tudo.
Sim.
Mesmo de um homem e de uma mulher, há locais para tudo. Não acho graça. Eu lembro-me em miúdo andar no comboio da linha de Cascais, e de Cascais para Lisboa, e estarem aqueles namorados. Blá, 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 blá. Ai, que horror! Mas para quê? Que necessidade é que há? Não há necessidade. não é? O que é feito em quatro portas, entre quatro paredes tem que ficar. As pessoas não têm nada, rigorosamente, nada a ver com o assunto. Quer dizer... E é por isso que eu, com as minhas regras, porque eu depois sou uma pessoa de muita regra, eu tenho as crianças todas do meu lado. Todas. Eu tenho no meu Instagram miúdos de 6 anos, dos 6 aos 12. A minha grande fatia...
Como é que entendes isso?
Entendo isso porque eu sei que, no fundo, eu estou a dar... Sou diferente, sou rebelde, entre aspas, mas sou uma pessoa com muita dignidade e que sabe aquilo que está a fazer.
Mas onde é que está a tua diferença? Não é na roupa, não é apenas
não
na
é
roupa.
Pela roupa.
Não é apenas na roupa.
Olha,
a roupa é...
Eu sou casado com a Betty, sou casado com a Betty há 26 anos, nunca tive uma vida dupla. Ponto. Fui casado com a mãe do Guilherme durante 9 anos, nunca tive uma vida dupla. E andava vestido de mulher. E a Betty deixou-me outra coisa, deu-me liberdade. Porque ela começou a sentir que eu me sentia bem dessa forma. E no dia em que
nunca
eu começo...
Nunca te apaixonaste por homens?
Já, mas já passou. Eu fiquei com muito trauma. Desde que fui violado. Não, desde que eu fui violado. Fiquei, porque chega a um ponto que o homem, para mim, eu gosto da sedução. Adoro seduzir. Adoro. Eu sou um sedutor natural. Eu não preciso de fazer género para seduzir. Eu seduzo naturalmente. Sei seduzir naturalmente. Mas depois o homem, quando chega ao momento...
Tu falaste a palavra sedução e fizeste aí uma série de poses.
Poses. E portanto, quando isso, chega ao momento,
isso
eu, até... eu faço
isso,
assim...
Isso é pose, isso
não,
é pose.
Não, é pose, não é pose, é assim. É seduzir. É seduzir. E quando chega ao momento, eu digo... Lachimi, agora saia. E fecho a porta.
Tu estás sempre assim, em pose...
Não, eu faço a pose naturalmente.
Eu sei, era
que tu fazes, tu sabes que eu faço a pose
era
naturalmente.
Era aquilo que eu dizia, a personagem ou esta teatralidade engoliu-te, portanto.
Engoliu-me completamente. Eu sou quem eu sou. Portanto, eu não estou a fingir. Não. Não preciso fingir. Não tenho cartas na manga. Aliás, nem trouxe botões de punhos e estou com a Saint Laurent.
Mas fica bem.
Fica chiquíssimo. Pronto. E dá para se ver uns burloquezinhos. Pronto.
São joias da Betty?
São. Tudo.
Ah, isto já é só marcas.
Não, querido. Isto
não é isso.
Isto é da loja mais barata. Eu comprei isso. Isto por 50...
Intimíssimo.
Não, não digo não, porque eles não pagam. Isso é que era bom.
O
não comprei estas calças por 50 dólares.
Prima.
Eu acho que o Guilherme é um grande suporte que eu tenho. É um grande pilar.
Já é notável um homem que desde sempre olhou para ti como pai e com a mais perfeita das naturalidades e normalidades.
Exatamente.
Isto deve-se à mãe?
Deve-se à mãe, deve-se a ele próprio.
E deve-se ao padrasto.
E deve-se ao padrasto.
Isso é muito interessante.
O Guilherme ainda não tinha me dito.
Não gosto da palavra padrasto?
Eu não gosto da palavra padrasto.
É o albergaria,
é o Soares da albergaria, o Luís Soares da albergaria. Eu tenho um amor tão grande por ele que tu não te passas por aqui.
Acredito.
Porque o meu próprio filho me disse no outro dia: pai, sabe com quem, quando eu tenho um problema, com quem é que eu falo? Não é com o pai, não é com a mãe, é com o tio Luís. O tio Luís vai ser o padrinho da Constância.
O tio Luís está presente na vida do Guilherme há muitos anos, não é?
Desde que o Guilherme tinha 3 anos.
Exatamente.
Desde os 3 anos. E porque o Luís também sabe que o Guilherme vai ser o grande protetor da sua própria irmã, que é a filha do Luís, é a única filha que o Luís tem. E, portanto, é família. O Luís, para mim, é quase sangue do meu... É, eu sinto como sangue.
É vida que segue e não espera da gente cada passo que...
Como é que tens visto a evolução enquanto homem do teu filho?
Eu tenho tido, cada vez tenho mais orgulho do Guilherme. Às vezes assusta-me ele ser demasiado straightforward, ser demasiado assim,
focado
e dizer: pai, não é assim, é assado. Eu digo: meu Deus, ainda não tinha amado. Lúcio disse: meu Deus, ele é teu pai. Eu disse: é. O Guilherme é meu pai. Muitas vezes é meu pai.
E a Constança?
Ai, a Constança é uma delícia.
A tua neta?
A minha neta, que eu tinha horror à palavra dizer neto.
Avô.
Eu sou avô, sou avô. E eu acho que a Constança tem um fascínio tão grande por mim.
Eu não sei porquê, mas acho que ela vai gostar de joias.
Vai, adora joias.
Que eu já vi algumas imagens que ela fica fascinada.
Ela fica fascinada quando vê o
brilho,
brilhantes.
Talvez, para já.
Não é só o brilho, ela fica fascinada, agarra nos rubis, ou estou com esmeraldas, agarra nas pérolas, toca em tudo, ela fica fascinada. É um fascínio. Já nasce, já vem de berço. Como eu tinha esse fascínio. Percebes? E tinha fascínio pela minha mãe. Portanto, o meu Édipo, no fundo, criou-se. Porquê? Porque eu tive um pai...
Tu viveste apaixonado pela tua mãe?
Eu vivi muito apaixonado pela minha mãe. Tu lembras-te que eu fui para o casamento do seu Dom Duarte com a minha mãe? Atenção!
Nós tivemos complexo de Édipo.
Exatamente, nós temos complexo.
Eu também tive complexo de Édipo.
Sim, sim. Mas sim. A tua mãe continua?
Está viva.
Ai, graças
com
a
99.
Deus.
Com 99.
Ai, graças a Deus, que Deus Nossa Senhora conserve por muitos anos. Muitos anos. Bem, eu acho que é uma dádiva. É uma grande dádiva. Ter uma longa vida.
Sim, mas quando se tem 99, tu começas a pensar, será hoje, será amanhã?
Será amanhã.
Tu estás sempre ali com aquela intranquilidade presente,
a Betty,
não é? Certamente
com
também sentes isso.
Com 94 eu já sinto, sim, sinto isso, desde os 90 anos.
É isso que há pouco
eu
estava a perguntar,
isso.
Como é que
meu
se
Deus
lida com isto, é não pensar muito nisso e tocar o dia-a-dia para a frente.
Não, nem quer pensar. Ela, inclusive, foi, que eu já te disse, na Semana de Moda, foi da cadeira de rodas, eu ia buscá-la ao riado, porque ela estava num riado fantástico, caríssimo, com os seguros que paguem, que aquilo é pai de quase $1,000.
Na América é assim.
Na América, quase mil
quem
dólares
não tem, quem
por
não tem, quem
dia.
Quem não tem seguro...
Por dia,
não
por
safa.
Dia, não se safa. E entretanto, o que é que acontece? Eu ia, levava a Betty para casa, chegávamos a casa... A Betty montava-se toda, joias, tudo quanto há, luvas, tudo, chiquíssima. Punha as suas bailarinas da Chanel, lá ia ela, divina. E foi para todo lado. E foi ver os meus desfiles. Eu abri a Semana de Moda, não é? Em Manhattan, no Fashion Week de Nova York. Com a minha idade. Ainda continuo. Muita gente diz que eu sou a Naomi. A Naomi portuguesa.
Qual é a tua idade?
Não dizes.
Não digo.
Faz parte do mistério.
Isso é um mistério.
Faz parte da sedução.
Eu acho que faz parte da sedução. I've been putting it off, guess I'm scared of
letting you in on the lies that I keep. Como é que Nova York? Eu, hoje em dia, em Portugal, já ninguém... Tem estranheza em relação a ti.
Não,
portanto,
não.
Tu impuseste.
Não. Eu consegui impor-me.
Sim.
E repara que ainda sofri muito bullying, já casado com a Betty. Que a Betty diz-me tantas vezes que nunca se esquece quando me puseram fora. Uma vez íamos para uma festa da revista Olá, no T-Club, e o senhor que estava na organização, que eu já nem me lembro do nome, que já limpei, graças a Deus. Não tenho ódio a ninguém. Correu comigo e com a Betty como se fôssemos animais. Não queremos aqui. Saia daqui para fora. Não queremos pessoas do seu género aqui dentro.
Como se fossem aberrações?
Como se fossem aberrações. Estávamos no hotel da Quinta do Lago. Íamos almoçar ao Gigi. Íamos para a praia. Íamos almoçar ao Gigi. E eles todos... A Betty lembra-se disso como hoje. E depois foram esses... E os filhos, que são os meus grandes fãs. Os netos, que são os meus maiores
em
fãs.
Nova Iorque ninguém liga...
Em Nova Iorque, não.
Ninguém
não,
liga
não.
A ninguém.
Ninguém liga a ninguém. Não, liga. Não ligo a ninguém. É só eu passar na rua, querido. E o smell. Até o meu perfume, que não é roubado. O meu cheiro. Oh, you are so chic. You are so
divine. Por acaso, isso é muito interessante. O que estás a dizer, porque eu quando vou a Nova Iorque, e se às vezes levo um casaco ou levo uns sapatos... giros, diferentes, as pessoas têm
param.
Essa habilidade. Não, e dizem, bonito casaco, que bonitos sapatos, que é uma coisa que nós
que
não temos
nós
por
não
hábito
vivemos.
E devíamos ter.
Não.
Eu às vezes faço isso quando vejo uma senhora bem vestida e digo, que bonita que está.
Está que chique,
isso é
chique
bonito,
está. Eu acho lindo.
É agradável
de
se ouvir.
Põe logo o nosso ego,
sim,
em cima, tu
sim.
Sais às vezes de casa.
Acho que ganhas logo
irritado,
dia, não é? Com essa amabilidade.
Sais do elevador, começas a entrar nas ruas e as pessoas começam a lisonjear. Portanto, não é pela vaidade, é porque põe-nos o nosso baguinho.
Falaste do perfume roubado. Porquê que tu dás aso a esse tipo de coisas?
Porque eu sou doido, querido. Porque eu sou doido. completamente doido, que eu tenho paranoias.
Mas que necessidade estou... tinhas tudo
de pegar... Não, mas eu não peguei no perfume. Oh, querido, não.
Caiu o perfume.
Não.
Dentro
espera.
Da mala.
Desculpa. Eu vou, diga à menina, eu venho perfumar. Repara, eu venho perfumar, só me venho perfumar e venho pagar os cigarros.
Portanto, é o tester.
O tester. O tester.
Sim.
Agarro no tester, começo-me a perfumar. Sim. E ela diz, não pode... pode pagar aqui.
Qualquer pessoa pode fazer
isso. Eu estava na cadeira de rodas, não pode pagar aqui, tenho que ir pagar não sei para onde. E a menina leva-me... Eu estava na antes sempre cadeira de rodas.
Então foste tester.
Não, eu tinha testa, porque eu tinha malas assim, valises até aqui.
Sim, nós sabemos, nós vemos
como
as
é que
imagens.
Não foi. Mas, porque, e depois volto ao mesmo sítio, porque estava uma bicha tão grande, daquelas bichas, não é? Das bichas queridas, daquelas bichas, daquelas filas enormes, que não têm fim. E diz-me assim uma das meninas do aeroporto: José Cristel Branco, o que é que está aí a fazer? Vá pagar na Chanel. A Chanel estava fechada. Não, já lá está a menina. Então eu volto, eu roubo. Se eu vou com uma intenção de roubar, vou voltar para o local do crime logo a seguir. Agora não dá.
Mas estamos a falar do tester?
Do tester. Porquê que a menina não disse: olha, José, por acaso não levou o meu tester? Percebes? Nós tínhamos ali a motocross. Eu tenho o testemunho todo só de uma pessoa, que foi da menina da cadeira de rodas.
Mas foste condenado.
Foi condenado, eu não fui. Condenaram. Não sabes como é que é. Qualquer coisa que eu tenha de tribunal, sou sempre condenado.
Porquê que será?
Não sei. Os juízes devem ter horror de mim, porque eu quando vou ao tribunal vou montadíssimo e as juízas às vezes vêm, acabam de se levantar da cama, que nem sabem o que fazer, ainda estão a abrir uma pestana e estão a apostar outra. Há umas que não, que estão estupendas, mas há outras...
Mas estes são os pequenos escândalos que talvez possam colorir um bocadinho a tua vida.
Mais do que
ela já é. Mas há necessidade destes pequenos escândalos?
Não, não há necessidade. Não tenho necessidade.
E como é que te sentes com estes pequenos escândalos?
Fico, claro que fico chocado, não é? Fico chocado.
Mas depois também disse, não pago.
Eu digo, nem disse, não pago.
Eu faço trabalho comunitário.
Disse, eu faço trabalho comunitário. Não pago. Porque quem não deve, não teme. E prefiro fazer na Naomi Campbell, em alta costura, a varrer as ruas de Lisboa, de onde mandarem eu a varrer, do que estar ali a pagar o que eu não fiz.
Tu vives de quê?
Do meu trabalho. E tu sabes disso. Eu em Nova Iorque trabalho bastante, faço muitas presenças, saio muito à noite. Agora neste momento estou a fazer um curso de real estate e...
Isso é o quê?
Imobiliária, porque estou mais ou menos, não posso falar, mas há depois aqueles programas do milhão de dólares.
Sim, sim.
E portanto eu sou a pessoa certa, já gravei um episódio. Mas nos Hamptons, que eu mostrei no Instagram, nos Hamptons, e portanto eu quero fazer em Nova Iorque. $1 million.
Fazes presenças, fazes espetáculos?
Faço espetáculos. Então eu fiz agora em Bushwick para 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. E uma das coisas que eu disse foi: eu estou aqui.
Portanto, vives do teu trabalho?
Vivo do meu trabalho. E ajuda a Betty do meu trabalho. Atenção, quando as pessoas dizem que eu casei pela Betty e pelo dinheiro, eu digo, Deus credo, esta gente não sonha. O filho da Betty tem um controle absoluto.
Mas a Betty não precisa também da tua ajuda, ou precisa?
Quem é que vai ao supermercado? Quem é que faz o supermercado todo?
Portanto, só compras tu e pagas tudo.
Sou eu que faço tudo.
Não, podia ser o fundo de maneio da casa.
Não,
nada.
Não.
A gestão
não,
doméstica.
Não, a única coisa que a Betty paga, que o filho paga, porque ele é que fica com a reforma, ele é que gera, tudo, paga o condomínio, eletricidade, televisão, internet, não sei o quê, e água. Ponto.
E em termos de projetos agora no futuro?
Eu sou...
Não sabe a fazer um documentário sobre a vossa vida?
Estão a fazer, está um bocado parado, porque o realizador não tem fundos e ele não sabe mexer. Ele é fantástico, mas não sabe mexer, não sabe ter aquele jogo de cintura e não sabe vender o produto. Anda nos festivais todos, toda a gente fica muito interessadíssima, porque é uma coisa... Para já, a história de vida da Betty, e tu sabes, ela está no livro dos duques do Duque e da Duquesa do Windsor. Eu tenho ali o fato que ela usou... Ah, que eu já vou mostrar daqui a bocadinho, que ela usou quando no Chateau de Condé, onde ela ficava, da Farne Bidot, que ela contou-te uma série de vezes, porque fazia anos no dia 27, e ela era protegê dos duques do Windsor. Depois, mais tarde, se vai saber a verdadeira história da Betty, que a Betty tem muita história. Muita história, por isso ela foi sempre aceita pela família real. E saiu uma filmagem rápida.
Portanto, essa entrevista, é uma história que falta conhecer.
É uma história que falta conhecer, em que ela diz: My father was a Royal Highness. E parou. Por isso ela foi respeitada. Por isso, the Queen Mom convidava sempre.
A Rainha Mãe.
A Rainha Mãe convidava sempre a Betty.
Portanto, a mãe da Rainha Isabel.
Para o Claridge, para tomarem chá, ou iam para o Ritz. O padrinho da Betty era o Lord Westbury, que era o melhor amigo de sua majestade a rainha, porque ela nunca clamou nada.
Ficou triste com a morte da rainha, a Betty?
Muito, 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 muito. Porque é uma era de Sim. verdadeiras senhoras, senhoras, que
e a
abrem
era
a porta...
Isabelina, não é? É a segunda era Isabelina.
É, e que abrem a porta a quem vem entregar uma encomenda. Enquanto as outras, as novas ricas, ai, querido, vai empregada, abra a porta. Abra a porta, querida.
Os grandes são muito simples.
Os grandes são muito simples. Muito simples. Por isso é que as pessoas ficam muito admiradas, porque eu tanto estou numa tasca com a Betty. Estamos na maior, e todos vestidos em Chanel, como estamos no... You're simply the best.
Era a vida com que tu sonhavas quando eras criança e eras achincalhado?
Eu, quando era criança e quando era achincalhado, eu sabia sempre que um dia...
Tu aí sentias-te completamente desajustado?
Não, sentia, não, eu sabia, eu tinha uma certeza dentro de mim que eu ia ser uma estrela. E quando eu... E que havia de chegar a ser essa estrela. E no fundo sempre
Mas o que é que achavas que seria a vida
Porque
de uma...
sabia que era diferente.
Mas o que era a vida de uma estrela? Para ti?
A vida de uma estrela é tudo aquilo que eu passo. É não desiludir ninguém. Eu às vezes vou fazer um trabalho, tenho que sair às 2 da manhã, que é da meia-noite às 2. Eu às vezes estou até às 4, 5, 6 horas da manhã. E ninguém me está a pagar por isso. Porque eu acho que é... mal deixar as pessoas que estão horas à minha espera e não lhes dar um beijo, não lhes tirar um retrato. Eu tenho um carinho tão grande e toda a gente em televisão sabe, os produtores todos sabem, que eu nunca fiz isto para limpar a cara. Seja um beijo da pessoa mais simples do mundo, seja um beijo da pessoa mais chique do mundo.
Tu dás jantares frequentemente, tu vais a festas, tu dás espetáculos, tu nunca estás sempre rodeado de pessoas, nunca te sentes só.
Eu não gosto de me sentir só. Não gosto de me sentir só, apesar da Betty.
Nunca te sentes só, nunca tens momentos em que te sentes só.
Exatamente, para não me sentir só é que eu gosto de estar rodeado de pessoas.
Eu não gosto de estar apenas contigo.
Não, gosto de estar comigo quando estou em oração. Quando estou em oração, eu tenho 2 horas de oração.
Todos os dias?
Diariamente, sim. Agora tenho estado um bocadinho um filho perdido desde que cheguei a Portugal, porque estou cheio de problemas.
Tens ido à missa ao domingo?
Já fui. Uma vez.
Ah, portanto, uma já dá para todos.
Não, é de ir mais. Não tenho tido tempo. Juro que não tenho tido tempo. E não tenho sabido.
Tu em Nova Iorque, isso
tempo.
É um ritual.
É um
aos
ritual.
Domingos.
É um ritual em Nova Iorque. E aqui também é
onde
um
é
ritual.
Onde é Santo Patrick, não.
Hã?
Na Catedral Santo Patrick, não.
Não. Vamos lá. Onde a Trump foi. A Ivana foi. Fizeram a missa de corpo presente. Eu, aliás, nesse dia, da Ivana Trump, olha. Fui comprar a roupa toda. Eu comprei a Alberta Ferretti. Tudo cheio com coisa. E a Betty, quando eu viste aquilo, a Betty disse: eu não vou, porque já não estava muito bem, porque ela tinha que ir nesse dia para o hospital. Mas tu tens que ir, porque a Ivana gostava muito de mim. Pus a capelina, já estava todo pronto. A Betty olha para mim e diz-me assim:
em preto? Estás...
Tudo em preto. Não tinha véus, claro. Não tinha véus. Só tinha uma capelina. Apareciam os olhos, coisa, os óculos de sol, coisa. As luvas na mão, já tinha a birca na mão, e a Betty diz-me assim: José, you are a little bit indecent. Eu disse: why?
Estavas indecente?
Porque as calças daqui para baixo fazia rendas e mostrava as minhas pernas todas. Eu disse, oh my God, I have no time.
Foste refazer.
Não, entretanto, não, o que é que acontece? É o suficiente para eu me atrasar, porque a igreja é mesmo quase ao lado da minha casa. Eu moro na 62 e a igreja é na 66, que é Santo Francis Ferrer. Santo Vicente Ferrer. E portanto, foi o suficiente para eu não chegar tarde. E por causa do protocolo, tínhamos convites, tudo.
Não foi o suficiente para chegar tarde.
E foi o suficiente para ir chegar tarde.
Porque tu és muito pontual, não é?
Eu tento ser pontual, mas nunca sei. Mas depois faço tudo tão rápido que compensa. E o mais interessante.
Eu nunca me ri com tanto gosto.
Não, eu juro-te.
Pontualidade não faz parte.
Pontualidade não faz falta de mim. Aliás, a Betty escreveu uma carta, passou a majestade a rainha, porque nós estávamos sentados em front row. Sim. Em front row com o filho mais novo, com o príncipe Edward e a condessa Access, com a Sofia. E os lugares ficaram vazios.
Sofia, que é uma figura muito querida, muito junto querida. Dos britânicos.
Muito querida, porque é muito correta, muito, muito discreta.
Então, também todas não há... as noras é a mais correta.
Hã?
Das noras todas.
É mais que caladinha.
A ver, é a mais correta.
caladinha.
Aliás, mantém-se.
Esta tem sido uma senhora. Tem. Em Portugal tenho feito algumas coisas, queria fazer mais.
Mas o que é que gostavas mais de fazer em Portugal?
Eu gostava.
Televisão?
Televisão, sim. Eu tenho sempre saudades das câmaras. Tenho muitas saudades das câmaras. Porque eu acho que comunico e consigo dar essa energia, consigo transmitir essa energia.
Então, mas isso, estou pegando justamente naquilo que me estás a dizer, os teus diretos através do Instagram
é uma
matam a saudade da televisão.
É uma forma de me sublimar. Entendes? É uma forma de me sublimar e estar com o meu público.
Porque são diários.
Eu chegava a fazer diários.
Sim,
estando
em Nova
Iorque. Durante a pandemia,
sim,
eu fazia diariamente. Diariamente. Eu montava-me, punha pestanas, eu fazia tudo, maquilhava-me, punha perfume. E a Bete dizia assim: mas estás-te a perfumar para quem?
Para aquelas pessoas que te viam, para as pessoas que entravam em direto em conversa contigo.
Mas as pessoas não sentiam o cheiro.
Não é isso? Não interessa. Mas tu estavas-te a produzir no teu melhor
no
para
meu
essas
melhor,
pessoas, não
no
é?
No meu melhor para essas pessoas. E não me arrependo.
E o que é que te chegava, o que é que foi chegando dessas pessoas que entram nos
Houve
teus
muitos diretos? Desequilíbrios, apanhei muita gente desequilibrada, mas apanhei gente fantástica e que hoje posso dizer que são meus amigos. E que sei que ajudei muita gente.
O que é importante para ti?
Ajudar as pessoas. Eu nunca me esqueço de uma coisa.
Ajudar as pessoas pode ser apenas ouvi-las?
Ouvi-las, escutá-las e levar-lhes a luz que elas às vezes precisam. Levar-lhes o alento que elas estão a precisar. Fazê-las rir. Fazê-las dar uma gargalhada com gosto, sem ser forçada. Houve um miúdo, que é engraçado, da Lourinha, que eu recebo uma mensagem de um amigo a pedir: este menino deu uma queda, está... Os médicos já não dão nada. Nada, mas nada, nada, nada. Teve não sei quanto tempo em coma, depois punham em coma induzido, tiravam de coma induzido. Portanto, já ninguém dava nada. Eu falei com a família, pedi para fazerem, eu rezei, pedi para fazerem uma promessa. Na altura, eu até peço a intercessão da irmã Lúcia, para a irmã Lúcia chegar aos altares. O miúdo salvou-se. Ele diz que foi o avô, porque entretanto o avô morre. E eu disse: não, não foi o seu avô, não é o espírito do avô, foi salvo.
Portanto, tu és um homem de fé.
Sou um homem de muita
fé. Sempre foste?
Sempre fui.
E acreditas?
Muito. E é isso que me dá esta luz, é isso que me dá esta força.
Quando falamos em fé, estamos a falar de algo transcendente, de algo superior. Como é que tu lidas com aquilo que os homens da Igreja fazem, por vezes, como, por exemplo, abusar de menores.
Isso é uma coisa que me choca tanto, tanto.
Isto aconteceu tanto, na América, aconteceu tanto, em Portugal.
É das coisas que mais me choca. Porque eu acho que se eles se consagram para a vida religiosa, como é que eles têm coragem de fazer mal a um inocente, se querem ser
inocentes que são confiados à Igreja?
São confiados à Igreja. Como é que eles podem fazer isso? Eu aqui há muitos anos, ainda era casado com a minha primeira mulher, havia um padre que atirou-se a uma viúva, que era uma pessoa um bocado desequilibrada, e eu percebi que havia qualquer coisa, estávamos a jantar na casa dela. Eu saio com a Maria Arlene, tu lembras-te perfeitamente da Maria Arlene, da mãe do Guilherme, que fazia a Arca de Noé. Saímos e eu disse, de certeza que ele está lá dentro. Vai acontecer alguma coisa, mas eu vou parar. Vamos fazer uma cena, tu bates à porta e dizes que eu estou muito chato, qualquer coisa, e coisa, e ela vai-te abrir a porta. Fizemos exatamente isso. Quem é que sai devagarinho? Esse padre. Eu não fiz mais nada. No dia seguinte, disse ao meu confessor, contei ao meu confessor, e o meu confessor, depois deve ter falado com outras pessoas da ordem, que eles são frades, e foi para Beja.
Foi deslocado.
Agora, eu penso assim, como é que essas almas que consagram Nosso Senhor Jesus Cristo, que estão num altar, podem fazer isso? Eu fui violado. Eu fui abusado, mas não fui por um padre.
E daí vivo?
Não sei. Ele na altura tinha 27 anos, tinha saído da tropa, tinha 26, 27 anos, eu tinha pai 9
ainda
anos.
Ainda dói?
Ainda dói. Foi isso uma das coisas que fez com que eu me afastasse dos homens, fiquei traumatizado. Sabes que é uma criança ser forçada?
Não sei, mas imagino. Imagino o trauma que é esta vida. Não?
Mas eu disse em Bushwick, eu há bocado parei com Bushwick. Em Bushwick era um grande festival, o maior festival que existe, LGBTTTTT, das não sei quantas, que agora é tudo. Pronto, e eu vou, sou convidado especial. Vou fazer show, fui padre para tal, vou fazer show. E eu, de repente, começo a ver toda aquela gente histérica comigo. Só me conhecem do Instagram. E só me dizia, you are the icon. Eu tenho cenas de uns orientais virem dizer, you are the icon, my God.
Mas tu sentes bandeira de alguma comunidade?
Eu não me sinto bandeira, eu sinto uma bandeira nacional. Eu sou a bandeira de toda a gente. Eu sou a verdadeira bandeira nacional de qualquer país.
Obrigado, José Castelo Branco.
Obrigado por este bocado. Tu disseste bandeira de alguma coisa? Não, eu sou bandeira nacional.
Eu não sou bandeira também de nada, porra.
Eu acho, mas eu disse em Bushwick, eu fiz um discurso em que disse, meus queridos, eu não tenho género. Eu não sou vaca para ter um...
Não, tu és José Castelo Branco.
Eu sou José Castelo Branco, chega. Acabou. Querem, que eu não quero. E elas, as bichas ficaram todas.
O Crespo, pessoal. O Crespo.
Ai, ficaram doidas, não estavam à espera.
Que eu me divertia com tanta marca que eu...